mais um quadro Que Nerd é Você. E hoje nós vamos bater um papo com um cara que é crítico musical, jornalista e um pouquinho polêmico. Regis Tadeu, obrigada.
E aí, tudo bem? Como é que vai?
Regis,
tudo bem?
Obrigada,
tudo bom?
Imagina,
claro. Prazer. Vou até deixar aqui ficar mais à vontade. É, pra gente é um prazer, uma sensação muito grande estar aqui.
É, eu quero ver vocês falarem isso depois que eu der a entrevista.
Não.
Mas no final da entrevista eu quero ver se vocês vão estar com a mesma opinião.
A gente já conhece aí o trabalho do Regis e o admira justamente por conta disso, né?
Obrigado.
E como a gente bem gosta de explicar no comecinho aqui, até por ser uma brincadeira, o título, né, o nome do quadro, Que Nerd é Você, porque a gente gosta sempre de deixar bem claro que o nosso intuito aqui é de bater um papo e conhecer um pouco mais a respeito do nosso convidado, o Regis Tadeu, que está aqui com a gente.
Sim.
E o intuito não é justamente de estereotipar o convidado, muito pelo contrário. O título do quadro é uma brincadeira, porque a gente gosta de desestereotipar o nerd.
Não, fica
mostrar
tranquilo.
Que todo mundo
fica,
tem...
fica tranquilo que eu me garanto.
Mostrar que todo mundo tem aí seus gostos em particular, seus gostos peculiares. E a gente queria começar justamente pelo começo. Que é, a gente queria escutar um pouco de você, saber um pouquinho como que foi a sua infância. O local que você nasceu e cresceu, um pouquinho das influências que você teve.
Olha, a minha infância foi... Ela começou um pouco represada, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos falando nos anos 60.
Sim.
E meu pai era militar de extrema direita.
Nossa.
Minha mãe era dona de casa.
Uhum.
E assim, até... Eu acho que até mais ou menos uns 5, 6 anos... A minha rotina era brincar em casa e ir para a escola.
Uhum.
E aí surgiu o futebol de rua, né? Então, o futebol de rua, que é uma coisa que hoje não existe
mais. Praticamente,
não tem mais.
É, tem um pouquinho
eu
de
acho
interior
que
ainda.
O futebol de rua foi para mim e para minha geração um universo libertador. Porque realmente havia toda uma preocupação. As nossas mães, a grande maioria, eram donas de casa, você tá entendendo? Então, elas acompanhavam a educação dos filhos de uma maneira muito mais intensa do que acontece hoje. Hoje você tem pai e mãe trabalhando, a criança...
Sim.
Por isso que tem essa cambada de retardados por aí. Porque é verdade, cara.
É verdade,
porque esse pessoal meio cresce, meio sem freio, sem limite. E aí acontece isso. Mas na minha época, não. Então eu acho que quando você entrava no universo do futebol de rua... Era um momento de libertação, era talvez o primeiro passo que você dava longe da influência
do ninho mesmo,
ninho
ali,
dos pais, não sei o que. Porque até então era gibi, né?
Você tinha
os gibis.
Sim, sim.
E era a maneira como a criança, até inconscientemente, ela escapava.
Uhum.
Daquele ambiente familiar, vamos dizer assim, era por intermédio dos gibis.
E você lia bastante?
Eu lia sempre minha mãe, minha saudosa mãe, minha grande Dona Irene, ela sempre me
incentivou?
Não, ela mais do que incentivou, cara. Ela comprava, porque antigamente,
olha,
cara, vendiam-se livros nas bancas.
Sim,
sim, também.
Então, assim, minha mãe, por exemplo, que apesar de ser uma dona, sempre foi uma dona de casa muito humilde, mas ela tinha uma sabedoria espetacular.
Ah,
então, ela, desde o começo, ela comprava para mim grandes clássicos da literatura infanto-juvenil. Então eu, por exemplo, com 8, 9 anos, eu já estava lendo o Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, eu não vou esquecer isso nunca.
Uhum.
Já estava lendo Huckleberry Finn, já estava lendo Corsário Negro, então assim, eram uns livros maravilhosos, eu tenho isso até hoje. Então com 9 anos eu já estava nessa vibe, e a vibe, eu sou um completo filhote da Disney.
Disney.
Não tanto da Marvel, não tanto da Marvel quanto da DC Comics.
Uh-huh.
Porque como eu fui. Eu vim do universo Disney, esse universo da Marvel ainda era muito adulto pra mim.
Assim,
quando você já tinha, era mais acessível ler ali.
Sim, Peninha era meu Peninha era meu personagem favorito. Peninha era sensacional.
Que legal.
O Peninha e o alter ego dele, que era o Morcego Vermelho.
Nossa.
Que era um herói completamente atrapalhado.
Sim,
mas assim, o universo da Disney eu adorava. Tio Patinhas, Pato Donald, o Gastão, aquela coisa. Né? E aí, mas aí quando teoricamente o próximo... Eu falo pra burro, hein, Javão?
Não, mas a gente
aqui pra ouvir. Quando teoricamente o próximo passo em termos de infância,
sim,
e adolescência, era entrar no universo da Marvel,
uhum,
aí veio a música.
Ah.
E aí, bicho,
aí
a
deu
música...
uma, até uma pulada,
preencheu, né?
Não, a música canalizou.
É, mas assim, e quanto à TV naquela época? Você assistia?
Muito,
ou não?
Muito, a programação.
Não era muito,
é?
Muito, muito. Uhum. Porque, assim, inclusive, eu costumo dizer que grande parte do retardamento mental que a gente vê hoje, não só... Não é isso.
Não.
É, também, claro. Uhum. Mas, assim, grande parte do retardamento mental que a gente tem hoje, cara, uhum, dessa nova geração, veio de pais que foram igualmente retardados a partir do momento que eles começaram a assistir o He-Man.
É. Sério?
Porque o He-Man, He-Man foi, pra mim, a verdadeira divisão entre um universo de desenhos geniais que havia na televisão,
uhum,
e de desenhos absolutamente cretinos.
Uhum.
Pô, cara, o He-Man dava a lição de moral no final do filme. É, hoje nós aprendemos que nossos amiguinhos têm que escovar os dentes. Ah, vai, pode falar palavrão?
Pode.
Ah, vai te fuder, porra.
Caramba, né?
Eu sou da época.
Não,
eu sou da época do Fantomas.
Ah,
eu sou,
sim,
da época do Shadow Boy, que era um desenho simplesmente apavorante.
Uhum.
Foi o primeiro desenho que tinha um demônio, como
não
personagem.
Não me lembro.
É, não, vocês são muito jovens.
Não.
Shadow Boy, Fantomas.
Fantomas eu assisti.
E obviamente toda aquela série Ultraman, Ultra Seven, Robô Gigante.
Também?
Gostava mais do Ultra Seven.
Legal.
Porque o Ultraman tinha aquela frescura de que ele ficava fraco e aí ficava piscando a luz, ele tinha que ir pro sol, recarregar. Ultra Seven não, bicho. Ultra Seven não, a luta engrossou, ele pegava o capacete que era lâmina, ele jogava, cortava o monstro no meio, acabou. Acabou. Fica enchendo o saco aí.
Bacana.
Mas em Robô Gigante, né? É, National Kid eu peguei, Homem Foguete.
National Kid é um clássico,
então,
né?
A TV nessa época, ela tinha realmente a função de entretenimento.
Sim.
E pra molecada era uma loucura.
E aí na adolescência, então, você meio que foi pra música e acabou.
Eu não
que...
abandonei a Disney, que, uhum, que eu continuei tendo os almanaques Disney, sim, aí vinham aqueles almanaques com capa grossa, que era sensacional, mas aí a música preencheu completamente.
Caramba.
Aí não. Mas assim...
Mas aí na adolescência você continuou assim, vendo quadrinhos ou não? Você realmente deixou de lado mesmo?
Eu acho que deixar de lado é um pouco radical.
É.
Uhum.
Mas eu não adentrei ao universo do Homem-Aranha,
sim,
do Quarteto Fantástico,
uhum,
então, do hoje... Batman. Eu não...
entendo,
o Batman,
entendo,
por exemplo, a referência que a gente tinha do Batman era a série na TV, que era espetacular. Que
do Adam West.
Do Adam West, com o Buddy Law. Aquela coisa meio...
É, o Batman dançava.
Tem, a Bat-dança.
É.
E o concurso de surf. Momentos antológicos. E, obviamente, eu como todo adolescente... Primeiro tesão que eu senti na minha vida foi a Mulher Gato, da Julie Newmar.
Que bonitinho.
Mas é o da Julie Newmar.
Uhum,
a Mulher Gato, da Julie Newmar, uhum, era assim, era libido vulcânico. E assim, você era adolescente, você não entendia muito bem, porque, nossa senhora.
Foi mais ou menos eu com 13 anos, tipo, vendo Elvira, na Sessão da Tarde.
Elvira com aqueles peitos,
foi quase que a mesma coisa, então.
Exatamente.
Mas aí...
cada geração tem a Elvira que merece.
Então, aí na adolescência, claro, você foi pra música, mas você chegou a colecionar, gibi, alguma coisa da cultura pop ou só CD e vinil mesmo?
É porque o colecionismo...
Não, CD não tinha lá, não.
Não,
CD
não tinha.
CD não tinha na época, mas assim, eu imediatamente, a partir do momento que eu mergulhei dentro da música.
Sim. Uhum.
Eu continuei comprando os gibis da Disney,
uhum,
mas não com aquela assiduidade maior. Que você fica moleque,
você vai...
a testosterona começa a borbulhar e você começa a achar que ficar vendo as aventuras do tio Patinhas na caixa forte não é bem não é bem a sua prioridade de vida.
Uhum.
Mas aí o que acontece? Quando eu mergulhei no mundo da música, eu passei a me interessar por publicações, por revistas que falassem de música.
Uhum, sim.
E na minha época, a única revista que tinha aqui no Brasil que falava a respeito de música era a revista Pop.
Ah, certo.
Que foi uma espécie de antepassada da Capricho.
Sim.
Só que ela era muito mais musical.
Uhum.
Que a Capricho não. A Capricho era aquela coisa bobinha.
De adolescente. Eu, quando era adolescente, adorava Capricho.
Isso, tá entendendo?
Uhum.
Mas assim, mas a revista Pop,
uhum,
ela era uma antepassada da... Talvez até antecessora,
uhum,
da Capricho. Mas ela era muito mais musical. Ela tinha os editoriais de moda,
sim,
tá entendendo? Que aquela, uhum, você via aquelas modelos lindas, com aquelas batas floridas. Isso já ficava...
É.
Mas ela era muito mais musical.
Uhum.
E aí você começava a tomar contato. Você não tinha internet, era uma maneira que você...
Ah, sim.
E aí, nessa época, eu já estava completamente viciado em comprar LPs. Assim, eu lembro nitidamente que na época que minha mãe me dava mesada para eu tomar lanche.
Dinheiro do lanche.
Dinheiro do lanche, cara, eu passava fome na escola. Pra juntar o dinheirinho. Pra juntar o dinheirinho. E depois ir lá na loja do bairro e falar: meu moço, levava as moedinhas aqui. O que eu posso comprar com isso? Aí vinha lá os Black Sabbath.
E como seu pai era militar, ele embaçava alguma coisa sobre isso? Ele ficava meio assim? Vocês chegavam
a gente teve. A gente tinha vários conflitos, evidentemente, porque não dava a tolerar militar de extrema direita.
Sim.
Mas assim, eu lembro que uma vez, cara, o Gênesis veio aqui pro Brasil em 1977.
Uhum.
E eu falei, pô, eu tinha 17 anos.
Uhum.
Falei, pô, preciso ir nesse show.
Gênesis, que pra quem não sabe, era a banda do Phil Collins, né?
Sim, na época o Peter Gabriel já tinha saído.
Na época, sim.
Já tinha saído, já era Phil Collins.
É.
E aí, 17 anos, né? Meu pai falou: vai ter muito maconheiro, muito cabeludo, eu vou lá com você.
Ele foi com você.
Ele foi comigo no show.
Ai, não acredito.
E aí aconteceu o show, foi a primeira vez que a gente viu o raio laser, aquela
que
coisa.
Legal.
O show foi espetacular. Uhum. E assim, incrivelmente, meu pai ficou alucinado.
Sério?
Tanto que no dia seguinte.
Ele de alguma maneira.
No dia seguinte, ele foi na loja e comprou todos os cassetes do Gênesis.
Que legal.
Porque na época eu ouvi os álbuns, né?
Sim, sim.
Mas assim, foi o único momento em que houve algum tipo de interação musical. Sim. Depois ele gostou muito de Jean-Luc Ponty, ele foi comigo no show do Jean-Luc Ponty.
Uhum.
Mas assim, a grande incentivadora era minha mãe. Minha mãe era...
Que
legal. Era essa parte você deu. Meu pai já era mais fã de esportes. Cinema, quadrinhos, essas coisas. Quem gostava era minha mãe.
Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso aqui. Hoje eu sou um reflexo da educação da minha mãe.
Que legal.
Eu tenho muito pouco do meu pai, a não ser o mau humor, que é o que me mantém jovem, mas é minha mãe.
Você falou que você gosta muito, foi criado mais pela Disney e tal. O que você acha desses filmes clássicos, Rei Leão? Você chegou a assistir?
Uma merda. Isso, na verdade, primeiro que o desenho hoje em dia, ele salvo raras exceções, ele é feito para fazer a pessoa chorar.
Sim, isso é verdade.
E eu acho que isso é muito legal quando realmente você tem uma história espetacular para isso. Como, por exemplo, aquele filme, aquele desenho mexicano que passou recentemente.
Viva uma festa.
O Viva é uma festa. Eu tenho quase 60 anos, cara. Eu chorei pra caralho
nesse filme.
Esse desenho é espetacular.
Desenho é.
Mas na grande maioria dos casos, cara, ele é feito para emocionar, mas é uma emoção meio barata.
Isso, ele induz ao choro, em vez de construir todo um arco. O enredo ser trabalhado para, como você falou, chegar nesse momento de catarse.
E o Rei Leão original, ele é até interessante, né? Mesmo com aquelas músicas horríveis do Elton John.
Eu também não tenho muita paciência para...
Ele é bem legal. Mas eu sou da época, cara, em que você tinha desenhos absolutamente alucinantes, cara. Da própria Disney, por exemplo. O Fantasia, por exemplo. Filme. O Fantasia, na verdade, é um desenho de quem usava ácido. Se você prestar atenção ali. Aliás, era interessante porque, assim, nos desenhos do Walt Disney, não sei se por conta dele, ou por conta dos roteiristas, ou por conta do pessoal da arte, sempre você tinha uns easter eggs meio esquisitos.
A Disney sempre gostou
de fazer isso. Você tá entendendo?
Os animadores.
Umas sereias lésbicas, assim, sabe? Sempre ali no meio. E se você pegar o Fantasia, que eu acho um desenho absolutamente espetacular, aquilo ali certamente era alguém, ou uma equipe, por exemplo, que estava tomando ácido, que estava tomando heroína, porque, assim, é completamente lisérgico.
Ele é bem...
E é espetacular.
Viagem mesmo.
É espetacular. Assim como tem certos episódios do Tom e Jerry, que você tem certeza que o cara está viajando em mescalina ali.
É verdade. Pô. Eu nunca tinha parado de pensar isso.
Sim. Ainda mais na época que foi produzido.
Sem contar o Pica-Pau Psicótico.
Nossa, aquele... O Pica-Pau tem as pernas amarelas, aquele mais antigo.
Cara, é o
psicopata,
legal,
né, aquele lá.
Mas pra mim é o melhor Pica-Pau.
É o melhor Pica-Pau, mas assim, ele foi proibido.
É mais maluco,
ele foi proibido. O Walter Lantz, se eu não me engano, que era o cara que...
Isso mesmo,
ele teve que mudar o Pica-Pau. O Pica-Pau continuou politicamente incorreto, que foi aquele segundo pica-pau, que é mais magrinho, que é legal. Depois ele ficou bunda mole, o pica-pau. Mas assim, o pica-pau psicótico era um negócio inacreditável, bicho.
Eu adoro.
Parece que a história da criação, inclusive, surgiu na própria lua de mel dele.
Dele?
De um pica-pau que não deixava eles em paz, que ficava bicando, atazanando por causa do barulho. E ele pensou, puta passarinho chato, né? Puta bicho chato que atazana e tal. Cara, aí ele teve a ideia de fazer o pica-pau que atazanava os outros.
Eu facilmente usaria uma camiseta pica-pau psicótico forever.
É?
Queria fazer uma tatuagem.
Esse daí.
Aí também já é um pouco demais, né, Bárbara? Vai com calma aí. Tá. Segura a onda aí também.
Regis, me fala uma trilha sonora de algum filme que marcou pra você, que você gosta muito.
Que cinema
qualquer
e música
filme,
é uma, caso, pra mim é o um casamento perfeito, né?
Eu acho que a primeira trilha que me deixou absolutamente... A primeira trilha que me deixou absolutamente chapado foi Lost Horizon, Horizonte Perdido. Que é um filme bem legal. Ele envelheceu um pouco mal, mas na época era muito legal. A trilha sonora de Horizonte Perdido, Lost Horizon, que tinha The Morning After, que era da... Como era o nome, Deus? Da cantora? Maureen McGree, um negócio assim.
Uh-huh.
Essa trilha foi sensacional. Hair é espetacular.
Sim.
A trilha sonora de Hair... embora também o filme tenha envelhecido um pouco mal naquela coisa do hippismo. Godspell, a Esperança, tremendo filme. E as trilhas de novelas dos anos 70 eram sensacionais.
Você gosta, também eu adoro.
Eram sensacionais. Beto Rockefeller, para mim, por exemplo, a trilha sonora de Beto Rockefeller, para mim, as duas trilhas, na verdade, são absolutamente significativas, porque elas conseguiram... Você pegava a volta do Beto Rockefeller, eu lembro que tinha Paul McCartney, Raul Seixas, Exuma.
Caramba!
Tudo junto. Então, eu acho que grande parte... Eu sou um cara, por exemplo, eu sou muito eclético,
sim,
musicalmente falando. Eu consigo ouvir música medieval, pop, black metal com cruz invertida e com o mesmo prazer. E eu acho que grande parte disso foi forjado por conta das trilhas das novelas, cara. Porque
essa salada musical.
Era tudo misturado.
Uhum.
Depois que eles começaram a fazer trilha nacional, trilha internacional.
Uhum.
Mas mesmo assim, era genial, cara. Era genial. Mas assim, trilha sonora de filme, então eu lembro desses.
Uhum.
Aí depois veio Blade Runner, que foi um filme que sensacional.
Sim.
E aí teve o último imperador, a trilha do Último Imperador. É espetacular. O Furio, em Nome da Honra, que a trilha foi composta pelo Ryuichi Sakamoto.
Uhum.
Enfim, série
vai.
Por aí vai.
Mas começou com essas, assim.
Começou com essas.
Caramba.
Começou com Lost Horizon, Hair e God... E, pô, não,
minto.
Primeiro foi Jesus Cristo Superstar.
Nunca assisti.
Jesus Cristo Superstar, a trilha de Jesus Cristo Superstar.
Não, tá aí um
Depois eu descobri que tinha a trilha original, que era o Ian Gillan do Deep Purple fazendo o papel de Jesus. Então, hoje lá em casa, eu tenho as duas versões. Eu tenho a versão original.
Você conseguiu as duas.
Você assistiu a peça que tinha esses tempos atrás?
Não, porque eu não quero estragar. Não quero estragar a memória que eu tenho.
Memória afetiva.
Não quero. Porque a probabilidade de hoje alguém fazer algum tipo de refilmagem ou de reencenação de algo que é antológico no passado, a probabilidade de dar errado é muito grande.
Então você tem razão. Nem gosta muito desses remakes que estão saindo aí de alguns filmes clássicos. É remake, né?
É um terreno perigoso.
Não, eu não tenho o menor problema em falar isso, cara. Eu acho tudo uma merda.
Eu acho uma merda. Com relação com quem adapta.
Tá
pisando em ovos.
Eu acho uma merda. Sinceramente, eu não conseguiria me lembrar agora de uma refilmagem que fosse superior ao original.
Primeiro. Caça Fantasmas que saiu, né, Fê? A gente odiou, mas
péssimo,
tá saindo muito, sabe?
Não, mas isso, na verdade, é uma crise de roteiristas.
Uhum.
É Hollywood.
Assim, há uma
criatividade tá acabando, né?
Há uma crise. Não é nem uma crise de criatividade.
Sim.
Há uma crise de roteiristas. Assim, a cada dia surgem menos roteiristas fazendo filmes que sejam, criando roteiros interessantes, você tá entendendo? Uhum. Então, assim, a indústria, ela é obrigada até por conta de uma preguiça e até por conta do perfil do público, que também é um público retardado, que não está acostumado a pensar. Então, ele quer sempre ouvir já uma historinha já mastigadinha. Mas eu, sinceramente, eu não lembro de algum tipo de refilmagem que seja superior ao original.
Tem só um comentário que eu queria fazer. Ele comentou uma coisa que eu achei bastante interessante, que ele, pra ele, ele não vive essa nostalgia de tudo que a Marvel produz, até porque ele não pegou realmente essa fase dos quadrinhos, que era uma curiosidade que eu particularmente gostaria de saber a seu respeito. Eu achei isso bastante interessante. E de que realmente, desde o início que você começou com essa, que incutiu em você essa questão de colecionismo, foi por conta já da música. Você nunca chegou a colecionar gibi.
Não.
Já começou colecionando então, vinil,
então,
disco,
mas,
né?
Então, mas a coisa da coleção, quando você fala em colecionar alguma coisa, você fala num perfil de pessoa que gosta de ter tudo a respeito de uma determinada coisa. Então, por exemplo, o cara que é colecionador do Roberto Carlos, ele é um cara que ele vai comprar até o disco cantado em armênio do Roberto Carlos. Comigo não, cara, assim, eu só tenho na minha casa coisas que eu gosto.
Sim.
Entendendo? Então eu não sou, uma vez, inclusive, uma das primeiras entrevistas que eu talvez a primeira entrevista que eu dei pra televisão, foi naquele programa Jô Soares, que na verdade foi a porta de entrada para eu adentrar ao universo da televisão.
Uhum.
O Jô perguntou, eu expliquei para ele, falei, cara, eu não sou colecionador, porque se assim, o colecionador, ele coleciona tudo.
Sim.
Ele pega tudo. Não, cara, eu jamais vou ter na minha casa um disco ruim de alguém. Então eu não sou colecionador, eu sou apenas um cara que tem um acervo de coisa,
mesmo, né?
É um apreciador, exatamente.
Cabe mais,
interessante.
E também. Regis, você gosta de ler?
Ah, amo.
Você compra livro? Quais são os livros?
Eu leio no banheiro. Sentadão ali no trono, eu leio, fico lendo o tempo inteiro.
E fala pra gente quais os últimos livros que você leu, se tem algum pra indicar, que você gostou pra caramba, algum
vários,
clássico.
Tem vários, cara, tem vários.
Ah, fica à vontade.
Olha.
Esse eu tô curiosa.
Não, perfeito.
Porque...
Eu acho que quem estiver assistindo a gente, eu vou indicar livros que talvez estejam fora de catálogo aí.
Sim.
Mas aí você se vira pra procurar também. Um dos livros mais espetaculares que eu li... É O Egípcio, de um cara chamado Mika Waltari, acho que é um escritor finlandês, que ele conta a história do único faraó que não era monoteísta, acho que era Akhenaton, e sob a perspectiva do médico da corte desse faraó. Cara, esse livro é simplesmente espetacular, que você não consegue parar de ler, é um negócio inacreditável. Eu tenho recentemente, até por conta do meu trabalho e por conta da minha... Eu tenho lido muitas biografias musicais.
Eu amo biografia.
Assim, a do Rod Stewart é espetacular. É que aqueles lançam os livros sempre como a autobiografia, não tem título.
É.
A do Rod Stewart é espetacular porque ele se auto-sacaneia o tempo inteiro, ele tem aquele humor escocês, né? É espetacular. Eu tô lendo uma agora do Elton John, que aliás, as duas últimas que eu li foram do Elton John, uma restrita aos anos 70 e o outro mais genérico, que é muito legal. Eu recomendo Senhor dos Anéis.
Ai, você gosta!
Não, aliás, assim, eu tenho que tirar
que
o chapéu
legal.
Para a transposição. Da obra pro cinema, eu achei espetacular. Porque quem lê os livros fala, bicho, isso jamais vai ir pro cinema. Não é impossível ir pro cinema. De tão complexo que é.
Caramba.
Mas assim, a refilmagem é espetacular.
Tanto que eles tentaram fazer a mesma coisa com o Hobbit e pelo visto não tiveram o mesmo sucesso.
Não é legal. O Hobbit é legal.
É bacana
Hobbit
também,
é
mas não igual o Senhor dos Anéis.
Mas assim,
eu acho que
qualquer pessoa que tenha...
Tolkien, né?
Qualquer pessoa que tenha um cérebro que ultrapasse um pouco o limite de um canário... Tem que ler O Senhor dos Anéis, cara. Tem que ler.
Nossa, que legal.
Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, os grandes clássicos, pô. Até outro dia eu tava relendo assim, alguns clássicos que minha mãe tinha comprado.
Ah,
eu reli, por exemplo, o 20 Mil Léguas Submarinos do Júlio Verne, que é sensacional. Eu acho que você tem que... Quem estiver assistindo a gente... Cara, quem estiver nos assistindo tem que ler.
Começa por aí.
Ler. Ler e tentar sair fora de uma praga que existe hoje aqui no Brasil, que é o analfabetismo funcional. Que a pessoa, ela sabe ler, mas ela não consegue entender
interpretar
nada. Nada. É. Assim, a gente tem um problema de interpretação muito grande.
Sim.
Então, eu acho assim, o que eu posso dizer, inclusive para quem está assistindo a gente, tem filhos, cara, e uma coisa que eu sempre falo, estimula os seus filhos a gostar de ler.
Porque
certamente eles vão se transformar em seres humanos melhores do que toda essa turba de ignorantes que tem por aí.
Eu acho
que não importa muito. Leia. O ato de ler já vai estar massageando o teu cérebro.
E, Regis, agora tá uma moda assim, gigante de séries. Você assiste, você gosta, ou você prefere mais filmes?
Não. Eu nem tenho Netflix na minha casa.
Não,
porque se eu botar Netflix na minha casa, minha vida social vai pro vinagre.
Sério?
Não, lógico, porque poucas coisas são mais legais do que ficar, se você quer ficar assistindo séries no Netflix. Mas, por exemplo, Westworld,
eu achei
sensacional.
Westworld, acho que teve uma segunda temporada e eles vão tentar uma terceira agora. Vamos ver se fora do parque.
Teve, as duas temporadas foram legais.
Sim.
Os Vikings eu assisti até a quarta temporada. Depois eu perdi, mas era sensacional. Uhum. Walking Dead eu acompanho.
Você gosta?
Gosto.
Porque muita gente abandonou, né?
Muita gente abandonou.
Difícil.
Game of Thrones eu acompanhei. Eu achei sensacional.
E o final, o que você achou?
Eu achei legal, achei absolutamente condizente.
Caramba.
Não tem nada desse chororô. Aliás, a maior prova de que existe um retardamento mental disseminado no mundo foi gente que fazendo petição para buscar as casas revisessem o filme.
Depois que acabou.
Cara, isso é, então, mas isso é você ser muito imbecil.
É exemplo demais. O
que mais que eu comprei? O Ray Donovan. É espetacular.
Ah, legal.
Ray Donovan é sensacional, é violentíssimo, é sensacional. E acho que só, cara. Não, porque sabe o que acontece, cara? Pra você acompanhar uma série, você tem que ter tempo, tem que ter disciplina pra isso, cara. E a minha vida é muito maluca, cara. Eu sou um cara solteiro, graças a Deus. Então, assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo.
Sim, uhum.
Então, não dá. Muitas vezes eu não tenho tempo, não tenho. Sim. Memória pra falar, puta, eu preciso ir pra casa que eu tenho que ver. Não.
Você vai assistindo, você tá.
Põe lá pra gravar e assisto quando der.
Entendi.
Eu também tenho uma curiosidade que eu queria perguntar pra você, que é assim, não sei se de repente na sua adolescência, época de, sei lá, de fliperama, essas coisas, você chegou a se relacionar com game de alguma maneira?
Não.
Na sua vida? Foi uma parada que nunca.
Não. Não, não, nunca. Nenhum tipo de game me chamou a atenção, cara. Nem o telegame, Super Mario Bros. Zero. A minha ligação com games é absolutamente zero. Se eu sentar na frente de um console. Porra, é essa? Não, zero.
Ai,
zero, porque, inclusive, na minha infância e adolescência, a gente. Tinha um convívio social.
Ah, sim.
E o game, ele é antítese disso. Porque você joga no máximo com uma outra pessoa do teu lado.
Sim.
Isso quando você não joga online.
Sim.
Com alguém que está na Coreia, por exemplo. Isso aqui, você está entendendo? Sim. Então, assim, e grande parte também, eu acho, do problema que a juventude, vamos dizer, usar um termo da minha época, grande parte que da juventude é esse isolamento. Que muitas vezes veio por conta do videogame. E aí eu digo pra vocês, e isso talvez seja uma coisa muito polêmica, que as pessoas falam, cara, mas esses videogames violentos... Cara, videogame violento, quando assistido por gente de pouquíssima idade, influencia sim, cara.
É, porque não tem o, sei lá, psicológico.
Eu não tô dizendo que toda pessoa que assiste videogame violento vai sair dando tiro por aí. Não é isso. Mas... A criança, quando ela assiste o
Assassin's Creed,
Assassin's Creed. Vai, Assassin é o nome de uma música.
Não.
A música.
Isso na cabeça de uma criança de 10, 11 anos de idade.
Ah, não, tem informação vai criando, ainda.
Que tá informação,
cara. Mas aí eu entro numa outra polêmica que eu fiquei em dúvida aqui. A gente que foi criado nos anos 80 e 90 tinha muito filme violento.
Você
acha
bastante.
Que... Porque, assim, a gente cresceu normal, assim. Eu não vejo
que Robocop,
muita...
A gente cresceu normal é você que tá dizendo. vai lá saber o que...
A controvérsia.
Vai saber.
Você também... Não, mas enfim.
Não, mas assim, a gente... gente foi influenciado de todas as maneiras. Há muito violência, sexo. Tinha muito na nossa época. Você acha que, sei lá, eu não tô conseguindo
expressar. A diferença está no tipo de formação que você recebeu da tua família.
Também, é.
Porque uma coisa...
Voltamos pro início da conversa.
A gente volta. Uhum. Assim, eu não quero parecer careta, sabe? Sim, ficar falando aquela coisa, temos que valorizar a família, blá, blá. Mas nada, não é nessa caretice. Uhum. Mas, quando você tem o acompanhamento familiar do pai e da mãe, você consegue receber aquela informação de violência que você está vendo ali, com um discernimento, com uma filtragem muito diferente de quem...
É verdade.
Realmente, a gente teve uma estrutura mais...
É o filtro dos pais.
Mas a gente assistia muitas essas coisas violentas.
Não, sim. Mas você imagina...
Não afetou,
então, você imagina, por exemplo, eu garoto, por exemplo, com 8, 9 anos de idade, assistindo Shadow Boy, que era o Fantoma, entendeu? Mas eu acho que a filtragem, ela é dada pelo tipo de relação que você tem com os seus pais, cara.
Boa, entendi. Faz sentido. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
Realmente.
Ajuda a criar um bom senso, digamos assim. Os pais acabam ajudando você a criar um bom senso.
Não necessariamente você vai criar o mesmo bom senso dos seus pais, mas você vai ter uma noção de certo e errado, de real e imaginário. Você tá entendendo?
É, isso aqui você tá vendo,
Eu entendi
perfeitamente o que ele disse.
Eu não tinha associado, porque eu pensei assim, o videogame é a mesma coisa, a gente assistia também.
Mas consumir é o que ele falou, absorve de outra forma.
Pois é, mas se você assiste o videogame violento e você tem na sua casa seus pais brigando todo dia,
isso
na cabeça de uma criança...
É verdade.
Vira uma chavinha ali que levar sequela para essa vida.
Exatamente. E outra, eu tô com quase 60 anos de idade.
Uhum.
E eu posso afirmar para vocês com toda a propriedade do mundo.
Uhum.
Você continua sendo um reflexo do que você foi na sua infância, na sua adolescência.
Vai reverberar a vida toda, cara. Faz sentido.
Acabou já, meu?
A gente vai, o papo tá tão, né?
E agora a última pergunta, Regis.
Pois não.
Que nerd.
Normalmente a última pergunta é aquela. Né? O pessoal passa a entrevista inteira massageando o ego do entrevistado. Aí chega na última e vê aquela tunda. Manda.
Imagina.
Que nerd é você?
Nerd. Talvez um nerd musical. Talvez eu seja um nerd musical a ponto de afirmar que você tem uma boa noção de como é uma pessoa olhando os discos que ela tem.
Olha que legal, você consegue esse...
Assim, dá pra você traçar um perfil...
Gosto musical.
Dá pra você traçar um perfil da pessoa dando uma olhada nos discos que ela tem.
Mas se for uma pessoa muito eclética, assim...
Então a imagem que eu vou ter é de uma pessoa que de repente você pode conversar sobre qualquer assunto.
Você
tá entendendo?
É verdade.
Então, assim, talvez. Então, respondendo a sua pergunta, talvez eu seja um nerd musical. Né? Não um nerd no sentido debilóide, né? do estereótipo. Coisa.
Sim.
Pensando bem, talvez eu seja um pouco debilóide em termos de música, porque eu tenho uma. Eu sou um rato de sebo, né? Então eu fico percorrendo sebos atrás de discos legais que eu não tenho. Então eu acho que nesse sentido eu sou um nerd. Talvez eu seja um nerd musical.
Que legal.
Do garimpo.
Daquela coisa.
Investigar, de conhecer a fundo.
As pessoas falam, pô, você tá atrás de um disco, por que você não encomenda? Eu falei, ué, porque encomendar não tem graça.
Não tem graça, é legal procurar, né?
É a mesma coisa, o cara coleciona gibis. O cara, puta,
eu tô precisando do
Surfista Prateado, o segundo volume. Ah, mas encomenda. Cara, mas encomendar não tem graça. A viagem para você, para você chegar ao que você quer,
é muito
mais legal do que, às vezes, o objetivo.
É.
Tem um ditado, eu acho que talvez é um provérbio chinês que diz, cara, o caminho que te leva à montanha, muitas vezes, é mais legal do que a vista que você vai ter lá.
O próprio Cortella, às vezes, ele usa, né? Ele fala assim, o que importa não é nem a chegada, mas a travessia.
A travessia, a trajetória.
O que você fez pra chegar até ali.
Então, eu acho que é meio isso. Então, talvez eu seja um nerd musical.
Obrigada, Regis.
Imagina, foi um prazer.
A gente não pode deixar de agradecer.
Foi um prazer, uma honra. Atrás da câmera deu barba aqui.
Que, inclusive, a gente não pode deixar de falar que esse quadro, ele é produzido... idealizado por nós, mas ele só acontece por conta da parceria que a gente tem com o David Cassolato. A gente vai deixar a informação dele aqui. que é videomaker, que atende lá a região de Jundiaí, que corre com a gente, ajuda a gente a fazer,
produzir. E tem a barba arquitetônica, é. Né, você? É barba. É barba gourmet, né?
É barba, tá colecionando barba.
É barba gourmet, é metrosexual, né? Porque você tem um cara com a barba que não tem um fio fora do lugar, é barba metrosexual.
É isso daí.
Barba gourmet.
Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, seguir a gente nas redes sociais, seguir o Regis.
Isso, lá no canal, lá no canal.
Por favor, que é muito legal
o canal. Isso, lá no canal. No YouTube. E é YouTube a pronúncia.
Agora já veio de sacanear.
Não, sempre, porque as pessoas aqui, elas costumam brasileirar as palavras.
Ah, então, a gente
fala, é YouTube. Que... Não, não é. É YouTube. Pode perguntar pra sua professora de inglês. Então, tem o meu canal no YouTube. É, tem o meu site, que é o www.registadeu.com.br.
Tá aparecendo.
Tem lá
aqui
o grupo secreto, lá que você pode ter uma interatividade comigo diária, quase tempo real, lá no grupo do Apoia-se. Enfim. Pode acompanhar o pessoal.
Tem lojinha também, não tem?
Tem a lojinha,
tem a loja também
com os nossos produtos, exatamente. Vai lá. Legal. Vai lá no site. Vai lá no site registadeu.com.br.
Vai lá.
Aí. Não vem me encher o saco aí.
É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até os próximos aí. Obrigado a todo mundo que nos acompanha.
Leiam.
Sim. Isso. Sim.
Leiam. Livro, jornal, não interessa. Leiam.
Leiam. Muito bom.
Tchau, gente.
Até mais.